Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café.
Eu acabei de fazer um cuscuz.
E esse é o Café com Cuscuz.
Senta que o papo vai ser gostoso.
A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olha aí, minha gente, o bonde do café e o bonde do cuscuz estão chegando para a mesma mesa de conversa. Mais um episódio do Café com Cuscuz, tem uma mesa redonda te esperando aqui. Se aprume, se organize, se assente, pode lavar sua louça, pode ir tranquilo para o seu destino no carro, pode continuar sua faxina, pode continuar o seu soninho se você estiver usando o café com cuscuz como o seu Rivotril não medicamentoso. Tem gente que adora dormir com a gente, eu já escutei isso. Eu adoro dormir com vocês, eu coloco vocês e durmo. Tá chegando mais um Café com Cuscuz. Ei, Elisama, seja bem-vinda, meu amor.
Ei, cumprimos, hein, minha gente. A gente falou que não ia ser um filho único episódio e não foi. Olha a gente aqui de novo, olha só isso.
E hoje o tema não é uma treta, mas é uma pergunta repetida. Sempre que qualquer um de nós dois abre caixinha de pergunta no Instagram, a gente recebe uma chuva. Ou como diz na nossa amada Bahia, em feira, dizem assim, ó, uma ruma.
Uma ruma.
Uma ruma. Uma ruma de pergunta que diz assim, como evitar que eu sinta raiva quando meu chefe fala um absurdo? Como não ficar triste quando meu marido me ofende? Como não sentir saudade de uma relação que já terminou e eu não quero mais? Essas perguntas, elas têm uma coisa em comum. Elas primeiro partem de um princípio de que existe em mim, na Elisama, mas como um símbolo, tá? Um oráculo externo, uma pessoa que vai te ensinar a neutralizar as suas emoções. Essa é a primeira premissa. E a segunda premissa dessas perguntas é que isso é possível. Então, nós estamos aqui neste episódio para a gente conversar sobre esse tipo de anseio, esse tipo de suposta necessidade. A que ela está servindo? A quem ela serve? Por que a gente tem uma cultura que solicita que as pessoas silenciem as suas emoções para continuar na rota do seu dia? Por que as emoções não podem ser integradas ao seu funcionamento? Esse é o nosso tema. Senta aqui, porque tem café e cuscuz, se sirva à vontade. E, Elisama, o que você sente quando você recebe esse tipo de pergunta?
Gente, o tema é o objeto dos meus estudos, né? O que eu mais amo estudar na vida. Que é essa nossa relação com as nossas emoções. Eu acho que você trouxe dois pontos tão importantes, Xande. A ideia de que existe alguém que não sente. E esse alguém, ou que não sente, ou que controla muito bem os próprios sentimentos, ele pode ensinar pro outro como fazer isso. Então, as pessoas nos veem nas redes sociais, elas veem só um trechinho da nossa vida, elas veem só pedacinhos das nossas vidas. E aí elas olham para esses pedacinhos e pensam, olha só como ele ou ela é diferente de mim. Olha como ela se controla, olha como ela fala, olha como ele fala, olha como ele passa uma paz. Ele deve ser essa pessoa calma, tranquila, iluminada, full time. E por mais que nós, especificamente, você e eu, tenhamos uma premissa na internet de não utilizarmos essa ilusão de que somos perfeitos para termos gente perto da gente, porque tem gente que faz isso, né?
Ah,
que tá na internet,
sim,
falando, sou perfeita mesmo, olha só, sou uma fada sensata. Não é o nosso caso, ainda assim a gente tem aí que acreditar que existe esse chegar lá, né? Existe esse lugar de iluminação em que eu não vou ser atravessada pela vida. E aí a gente tem um outro ponto, que a gente olhar essa emoção como uma inimiga e não como uma parceira. Eu amo quando o Freud traz que o sintoma, ele é um amigo, né? E aí eu adoro essa ideia de que, gente, eu preciso começar a olhar toda essa gama insana de sentimentos que me atravessa com amigos. Eles são boas visitas. Eles não são visitas terríveis. Eles são boas visitas. Eles estão aqui para me trazer alguma informação importante sobre mim. E se eu bato a porta e falo, você não vai entrar, querida, essa visita vai continuar batendo na porta, e eu não vou conseguir me entender, eu não vou conseguir ouvir, eu não vou conseguir entender o que ela tá trazendo para mim, eu não vou conseguir cuidar de mim mesma diante do que ela trouxe, né? Porque assim, se eu não tô ouvindo a mensagem, eu não vou saber o que fazer com a mensagem. Eu não vou conseguir decidir o que eu vou fazer com a mensagem. Eu não vou conseguir criar ferramentas, criar estruturas, aumentar o meu arcabouço emocional para lidar com as coisas. Então, enquanto eu brigo com as emoções, enquanto eu olho para elas com um olhar de elas não deveriam, você não deveria estar aqui, você é inconveniente, eu não aprendo a escutar. E eu acho que esse é um dos exercícios mais difíceis na minha vida. E agora eu falo de mim mesmo. Eu tenho uma tendência muito grande a raiva, a ir pra cima, e eu já percebi o quanto a raiva é realmente essa capa que me deixa, me ilude de que eu estou menos vulnerável, porque não é verdade que ela me deixa menos vulnerável, ela só me ilude de que eu estou menos vulnerável, porque enquanto a raiva tá me colocando pra fora com o dedo na cara do outro, quando eu enxergo a minha tristeza, a minha angústia, a minha frustração, o meu medo, eu tô olhando pra mim, né, eu tô parando pensando, caraca, isso aqui tá doendo em mim desse jeito, e eu enxergo a minha vulnerabilidade, o meu as minhas impotências, eu enxergo a minha humanidade de uma forma que eu não queria enxergar. Então é muito difícil, é muito mais fácil pra mim, e aí eu tô falando de Elisama, tá? Eu sei que tem gente que não tem essa facilidade com a raiva, falando de mim. É muito mais fácil pra mim botar o dedo na cara e achar que eu posso dominar o mundo e encarar qualquer coisa na vida, em vez de olhar e pensar, caraca, olha, é isso aqui, nessa relação que tá doendo tanto, e que eu preciso cuidar, e que eu preciso ou nomear um luto, enxergar, então, isso aqui não vai ter, não está servindo no cardápio, não está disponível, ou enxergar uma mudança minha, de algo que eu falo, cara, se eu quero ter isso nessa relação, eu preciso transformar isso também em mim, essa forma de lidar com tal situação. Então, assim, a emoção chama a gente para uma complexidade que a gente não quer na vida. A gente quer essa vida 2D, a gente quer essa vida super fácil de resolver, a gente quer as respostas simples, e a emoção complexifica tudo. Começa que a gente não sente uma coisa só em nenhuma situação da vida. Não existe uma situação da vida que você seja só feliz ou só... A vida é pura ambiguidade. Ela é o puro suco da ambiguidade. A gente tá sentindo um monte de coisa o tempo inteiro. E aí você conseguir dar nome a por que que nesse momento eu tô feliz e eu tô com medo. De onde vem o medo? De onde vem a felicidade aqui? O que que tá me... Sabe? A gente não quer. A gente quer que a coisa seja toda mais simples. E aí o que que convida a gente, quem tá ouvindo a gente, assim, vivencie, amor, o luto de não ser simples. Porque é o que nos resta, é olhar e falar, caramba, eu queria que fosse simples. Quantas vezes, diante de situações difíceis na vida, em que eu tô completamente atravessada pelas minhas emoções, eu olho e penso, como eu queria que isso aqui fosse simples, sabe? Como eu queria que fosse mais fácil, como eu queria estar sentindo aquilo que eu queria sentir, não isso que eu tô sentindo agora. E aí eu vivo um lutozinho ali de chorar e pensar, que merda de vida. Porque eu gosto de falar isso para as pessoas não pensarem que, eu sou pura iluminação, que pensa, eu tô decepcionada, querida decepção, me conta, amor, que você veio contar pra mim. Não. Eu dou uma xingada nela antes, eu não sou uma boa anfitriã sempre. Eu olho e penso, puta merda, não era pra ser assim, que saco, eu queria que fosse tudo diferente. E aí eu vivo o luto de então. Pois é, querida. É ela que tá aqui. Abra a porta e pronto, sente aí, vamos conversar. Sabe, um processo de enxergar que a vida, a gente tem as emoções pra gente se conectar com a gente. Que essa conexão nem sempre é fácil. Que ela nem sempre é simples, mas que ela é essencial. E aí tem uma frase que eu sempre falo nas minhas palestras quando eu falo de emoção e de sentimento, que eu falo, é uma frase do Emicida, que ele diz, você é o único representante do seu sonho na face da Terra. E eu sempre falo para as pessoas, quando você não ouve as suas emoções, os seus sentimentos, você não vai conseguir representar os seus sonhos na face da Terra. Porque quem tá te contando o que você precisa são seus sentimentos e suas emoções. E aí, meu bem, se você não representa seus sonhos, você é o único ser humano que pode fazer isso. Quem que tá cuidando deles? Sabe? Quem que vai estar te representando nas suas conversas? Quem vai estar representando os seus interesses nas conversas? Quem vai estar representando os seus limites nas conversas? Quem vai estar cuidando do que é essencial pra você nas conversas? Se você não ouvir as suas emoções, seus sentimentos, por mais incômodos que eles sejam. Sim, a gente precisa aceitar que a opção facinho, gostosinho, simplesinho não tá no pacote. Mas tem uma responsabilidade da gente com a gente mesmo, sabe? De olhar a emoção como essa pista do que é importante pra mim. E que nem sempre tá acessível, e que me chama pra parar e reorganizar, e recalcular, e refazer, e repensar, pra recomeçar de uma forma mais alinhada comigo, sabe?
Bom, diante de tanta coisa bonita que você trouxe, fazendo um alinhavo assim, tão bem servido do que a gente precisa escutar das emoções, eu vou pegar um outro ponto assim, bem distante do seu, para mim, dessa problemática, que é a constituição da nossa cultura como sendo um lugar de performance. O que quer dizer isso? Que eu tenho que mostrar para o mundo o tempo inteiro que eu estou bem, pronto para produzir. A cultura da performance é uma cultura eminentemente capitalista e que acredita que é o tempo de escutar as emoções, de que Elisama nos falou aqui agora, esse tempo de escutar as emoções para fundamentar a representação desse sonho na Terra, este tempo é uma perda de tempo produtivo. Quando você para olhar para você, você deixa de produzir para o mundo. Então, a gente vai viver essa tensão cultural entre a necessidade, a vontade, o desejo de olhar para o que é importante para a gente e a necessidade, a vontade, o desejo do mundo e da cultura de dizerem: venha, venha para cá, saia das suas necessidades e venha produzir para o mundo. Venha mostrar que você está pronta para o mundo. Então, se a gente pensar no século XXI, toda essa sociedade da imagem, né, que para mim o maior representação disso são os filtros de fotos e vídeos, como metáfora. Nós não podemos mostrar os nossos poros, as nossas espinhas, nós não podemos mostrar as nossas rugas, a gente tem que ter um filtro que ficcionalize a nossa imagem. E aquilo é aceito como uma boa maquiagem social para se apresentar para o mundo. É assim que nós estamos nos colocando, não é porque antes, no século XX, era a maquiagem para eu ficar bonito para uma festa, ok? A roupa, uma expressão bem interiorana, roupa de ver Deus, né? Aquela roupa que você coloca para uma ocasião especial. Agora, essa maquiagem, ela está disponível 24 horas por dia, a partir de um filtro virtual no seu celular, que te faz produzir uma imagem para o mundo que não é você. Então, isso como uma metáfora do que você não pode mostrar do que você realmente é. E o que a gente realmente é esse caldeirão ambivalente de que Elisama falou, de emoções contraditórias, de pensamentos desconexos, de sensações de quase loucura, porque não são só os ditos loucos que enlouquecem. Todos nós temos experiências de enlouquecimento, ou pelo menos de olhar para o abismo da loucura. Todos nós temos essa experiência. Então, esse desvario que parece ser do outro, ele nos pertence. Então, nós temos, gente, hoje, nesse século, uma cultura que está dando muitíssimo pouco espaço para a gente ter tempo para essa escuta, desse conteúdo tão forte que a gente traz dentro da gente. E então, a gente tem que ser ariano torto e viver de amor profundo como Elisama é. Por isso que eu acho que ela traz muito pra gente esse tom desse século, que é assim: o mundo não vai te dar colher de chá. O mundo não vai dizer assim: ah, tá bom, você precisa de tempo agora para você escutar suas emoções. Vá, fique, se dê tempo para isso. Não. Você é que vai ter que construir protagonismo, construir força dentro de você para dizer agora não, para dar limite para o mundo. O mundo pode ser a sua família, seu cônjuge, seu filho, seu trabalho, seus amigos, qualquer tipo de experiência coletiva ao seu lado que está se forçando a um tipo de desempenho. Mas como você tá mal agora, hoje é dia de ir para a casa de sua avó. Você sabe que ela vai ficar chateada se você não for. Mas você não pode estar assim, porque você precisa trabalhar, são 8 horas da manhã. Mas você sabe que o tempo inteiro vão te apresentar uma justificativa pela qual você deve fazer uma operação abafa com as suas emoções e botar um make nas emoções, né? Botar um pancake assim, dar uma fingida e ir para a vida. É fato que muitas vezes na vida a gente precisa fazer isso e cuidar das emoções depois. Não nos é dada a oportunidade de cuidar disso na hora em que as emoções nos atravessam. Nós temos essa capacidade. Isso é uma potência humana, né? Eu sinto vontade de chorar no meio de uma reunião de trabalho em que, se eu chorar, eu sinto que eu vou ficar muito vulnerável, vou ficar exposta, e esse ambiente de trabalho não é seguro o suficiente para eu poder me expressar emocionalmente. Ele ainda é um ambiente violento, autoritário. Então, se eu chorar aqui, eu posso até perder a possibilidade de ser promovido um dia dentro dessa empresa, porque você lida como uma pessoa frágil. Então, aí você segura seu choro, mas vai cuidar disso depois. Haverá um tempo em que você terá que se haver com isso, para se perguntar o que que essas experiências que estão reverberando no seu corpo, nos seus pensamentos, na sua forma de estar no mundo, na sua ansiedade, na sua insônia, no seu jeito de dormir, no seu jeito de acordar, no seu jeito de se relacionar com as pessoas, o que que essas experiências estão falando sobre você, com você? Escutar as emoções como um diálogo. Tem uma coisa que eu acho que é muito comum da minha forma e deles ama de apontar essas questões sobre a vida, é que a gente se permite um diálogo com as emoções, que a gente não se sente ser apassivado pela emoção. Assim, a emoção chega e agora eu faço o quê? Ora, eu sou uma pessoa ativa, potente, capaz de realizar um diálogo com essa emoção. Primeiro escutá-la, entender o que ela está dizendo sobre mim e tomar uma ação em relação a ela. Então, eu sinto também, gente, que quando vem essas perguntas na caixinha de como eu neutralizo, é porque ou eu tenho que aceitar a emoção passivamente ou eu tenho que neutralizá-la. Será que são só essas duas formas? Como a gente constrói uma relação ativa com as emoções? Como a gente constrói uma experiência que não é só em uma vez? Às vezes a gente está meio num turbilhão, num terremoto, e a gente não consegue entender tudo que a emoção está nos dizendo, mas fica o incômodo, né? Eu não sei se você sente, Elisama, e eu passo a bola para você, que nós temos sido apressados demais para ler os nossos incômodos, sem dar a eles o tempo de decantação que às vezes eles pedem. Existem incômodos que não vão ser precisados pela nossa consciência imediatamente, né? Não vão ser caracterizados, não vão virar palavra imediatamente.
Sim.
Como dizem em Minas, a gente vai ficar com um trem no peito.
E eu acho que a gente tem medo desse trem no peito. A gente tem muito medo. Nossa, você falou, me abriram muitas portinhas, né? Essa do medo do trem no peito é muito primitivo, né? É muito lá do nosso começo de vida, de nós não fomos educados para lidar com as nossas emoções. Nós precisamos lembrar disso. Nossa educação foi a educação que nos disse que ele sentia era errado. Então você ficava triste, mamãe te dava um tapa. Mamãe falava pra você calar a boca, papai falava que ia te dar um motivo de verdade pra chorar. Então, assim, o tempo inteiro a professora ficava chateada, o teu amigo ficava chateado. A gente foi entendendo que a emoção estava muito associada a um abandono. Quantos de nós até hoje a gente vê as pessoas falarem, vai ficar aí chorando, então vou embora. Então, assim, tem um... Não vou ficar perto de você, você sentindo esse negócio aí. Você sendo isso aí, porque não é o eu estou sentindo isso, é quem você é. Naquele momento, a tua emoção é você. Então, a gente não aprendeu nem a lidar com a emoção, nem identificar a emoção, nem se dissociar da emoção. Porque para eu chamar a emoção para conversar, eu tenho que saber que ela é algum outro. Não sou eu na minha consciência. Ela é esse outro que tá aqui comigo, dentro de mim, mas é um outro, é uma outra vertente de mim mesma. E a gente anda tão misturado com a emoção, e a gente aprendeu a se misturar tão profundamente com a emoção, que nós não conseguimos fazer essa diferenciação de falar, ok, essa é a emoção e essa sou eu. Não somos a mesma coisa, eu não sou essa tristeza, eu não sou esse medo, eu não sou essa raiva. Quando eu dou palestras, principalmente sobre raça, para grupos negros nas empresas, eu sempre começo falando, nós não somos a dor. Porque eu acho que é um lembrete que a gente precisa fazer o tempo inteiro, sabe? Eu não sou essa dor. Eu não sou. Ela não pode me definir. Ela não pode. E aí eu venho mais uma vez citando o maravilhoso da Emicida, com permita que eu fale não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, figurantes, elas nem deviam estar aqui, Sabe? Então, assim, calma, respira que você não é a emoção, você está sentindo algo. Que se você permite, vir, vai ter um momento que vai ficar enorme e vai passar. E aí tem um outro exemplo que eu também dou muito, de você pensar que você está numa autoestrada, você está numa estrada e você olha para trás, está escuro e está de noite, tem um carro e você acha aquele carro super suspeito. Quanto mais você acelerar, o carro acelera junto com você, mais tempo vocês vão andar juntos na estrada. Se chega um momento que você olha, não tem para onde correr agora, eu vou manter o meu ritmo e vou permitir que ele passe, esse carro ele vai acelerar. E vai, quanto mais ele se aproximar, mais apavorada você vai ficar. E ele vai passar. E aí ele vai passar. A raiva tem um funcionamento semelhante. Os sentimentos têm um funcionamento semelhante. Assim, eu vou olhar para ele, quanto mais eu fujo, mais ele vai andar comigo. Se eu olhar e falar, ok, ele tá aqui. Ele está aqui, eu não queria. Pois é, mas eu tô com essa raiva, tô com essa tristeza, tô com essa frustração. Ela tá aqui. Eu vou ficar apavorada quanto mais ela cresce e ela não vai me dominar. E aí eu acho que aí vem um segundo ponto. A gente tem medo de ouvir a emoção porque a emoção e o sentimento nos movem. E me mover é me tirar do lugar. E sair do lugar dá muito medo. Então, às vezes, eu quero muito não ficar brava com o meu marido diante do que ele me falou, porque se eu der nome pra minha emoção, eu vou reconhecer que esse casamento já deu tudo que ele tinha pra dar pra mim. E caraca, eu não quero reconhecer isso. Às vezes, eu não queria ficar brava com a minha mãe, porque quando eu nomear isso, a nossa relação ela vai ter que se transformar. Eu vou precisar chamar minha mãe pra uma conversa. Ou eu vou precisar colocar um limite. Nem que seja sem a conversa, porque tem pessoas que a gente não tem ferramenta pra conversar, mas eu vou precisar limitar a minha presença. Enfim, a emoção ela tá chamando a gente pro movimento o tempo inteiro e dá muito medo chamar pro movimento. Dá muito medo esse movimento, e aí eu trago muito o ponto que você trouxe, que muitas vezes ele é contrário ao que o mundo me diz que ele deveria ser. Porque, veja, esse funcionamento de produtividade, ele é avesso à nossa humanidade. O ritmo dele, por si só, é violento com a gente. E as nossas emoções nos lembram disso. Elas estão aqui gritando o teu burnout, o teu cansaço, o teu estresse. Eles estão falando, amor! Tá tudo errado, bem. Não é assim que você vai funcionar. Não é assim que as coisas tinham que ser. Pera aí. Então, reconhecer essa assincronia entre o movimento que o mundo me pede, o movimento interno, e o que eu consigo fazer, o que é sustentável emocionalmente pra mim, dar nome a isso, me convida pra olhar. E é aquela coisa dos memes, né? De assim, não dá pra desver. Depois que eu der nome, eu não vou desver. Eu já vi. Caraca, é isso aqui que tá me incomodando nessa relação. É isso aqui que tá me incomodando nesse problema. É isso aqui que tá me incomodando. E o que é que eu vou fazer com isso aqui? Porque tá me chamando pra alguma coisa. Qual que é o movimento que a vida tá me pedindo agora? Que me traz outras emoções, que me traz o medo. O movimento normalmente é pra um lugar que eu não conheço. É pra um lugar que eu não tô habituada. E a gente se assusta e a gente tem medo. E aí vem uma outra emoção que eu falo, não, vou ficar parada aqui. Então tem uma complexidade, e eu volto com essa palavra da complexidade, porque eu acho que quando a gente fala de emoção, nós precisamos parar de olhar como se fosse algo simplório, como se existisse um botão de desligar a tristeza, de desligar a frustração, de desligar o medo. A complexidade disso, ela me assusta. E é mais uma emoção num caldeirão que já tá turbilhando e fervendo dentro de mim. A nossa educação emocional, e aí com as nossas famílias, com a escola, o que é que seja, ela nos ensinou que existia, sim, um botão de desligar a tristeza. A gente nunca achou, mas a gente seguiu a vida procurando. Então, quantas vezes a gente ouviu, para de chorar, não precisa ficar triste, não precisa ter medo, está com medo de quê? Como se o simples argumento do outro fosse o suficiente pra minha emoção falar, tá bom, olha só como eu estou sendo irracional, vou embora, não faz mais sentido ficar aqui. E não, ela vai continuar. E a gente continua com essa ilusão aqui que alguém que também não sabia lidar com as próprias emoções contou pra gente. E aí o que é essencial a gente saber? Que esconder a tua emoção, ela tem dois efeitos. Se anestesiar da tua emoção, dos teus sentimentos, tem dois efeitos que são muito danosos pra gente, pras nossas relações. O primeiro efeito é que a emoção, ela vai continuar, os sentimentos, eles vão vazar, transbordar pras minhas relações e eu não vou estar enxergando, nomeando isso. Então, fingir que eu não tô com raiva da minha mãe não vai fazer com que eu não seja sarcástica com ela na primeira oportunidade. Com que eu não solte uma piada pra ela muito ofensiva na primeira oportunidade. Fingir que eu não estou incomodada com o comportamento do meu líder na empresa não vai fazer com que eu não torça o nariz com tudo que ele me fala e faça uma operação tartaruga, mesmo que inconscientemente, com o que ele me pediu. Então, assim, a gente precisa saber que, dando nome ou não dando nome, a emoção tá surtindo efeito. O que é que muda quando eu, quando eu dou nome? O que muda é que eu iluminei. Eu botei luz ali e falo, olha só, isso está acontecendo. Eu tenho alguma gerência sobre o que eu vou fazer com a emoção que eu não escolho. Então, não escolho a emoção, escolho como eu lido com ela. E o segundo efeito do Xande, e que pra mim é o pior de todos, é que anestesia na emoção anestesia a minha força. A gente não anestesia só a dor. A gente anestesia tudo que essa dor é capaz de fazer a gente se mover, se mexer e mudar. Então, eu paro de anestesio ao fingir que eu não tô sentindo. Eu também anestesio a minha capacidade de me transformar, de colocar limite, de sentir o prazer, de sentir o gozo, de sentir a conexão. Porque eu não seleciono, não vou sentir a tristeza. Ah, mas nessa relação aqui eu vou sentir a alegria. Não. Tá todo mundo muito abraçado. E se você pensar, eu estou no dentista, você vai no dentista mexer lá, fazer o teu canal, você vai receber anestesia, você não vai sentir a dor do canal, mas se você comer um prato incrível, maravilhoso, feito pela melhor chefe do mundo, você também não vai sentir o sabor. Sim, a tua boca anestesiada, ela te anestesia de tudo. E essa tendência que a gente tem de querer nos anestesiarmos das emoções, nos anestesia de tudo. E a gente chega a fases da vida que a gente acorda e dorme pensando, não tem sentido. Eu não tô sentindo esse socorro, não sinto nada, né? Nem medo, nem dor, já não dá mais vontade de chorar nem de rir. Porque tá tudo anestesiado. É, alguém me deu um coração que esse não bate nem apanha. Então a gente precisa saber que anestesiar a dor vai me anestesiar do resto também. E aí, amores, viver anestesiado não é viver.
Nossa, sabe o que eu me lembrei? No movimento de humanização do parto, a gente falava muito sobre essa história, né, de que a epidemia de cesárea é uma anestesia para não se viver a potência do parto, que tem essa experiência colada de dor e prazer, as duas coisas no volume máximo. E a gente teme tanto a dor quanto a gente teme o prazer. Então, a anestesia da cesárea como um sintoma da nossa cultura aponta para isso que você acabou de descrever tão lindamente. Então, acho que muita gente aqui pode se identificar com isso como uma imagem. Assim, como as pessoas falam do medo do parto normal, de como o parto normal vai destruir o corpo da mulher, que o bebê vai morrer, né? Então, como que isso está no inconsciente coletivo já da cultura, produzido por uma cultura médica que diz assim, é necessário anestesiar, né? Que isso tem a ver com o que a gente chama de medicalização da vida, né? Qualquer sensação estranha do seu corpo precisa ser neutralizada. Medicalizado. Desde uma neosaldina para uma dor de cabeça até a anestesia do parto, né? E coisas que são realmente necessárias de serem anestesiadas, como, por exemplo, coisas pré-cirúrgicas. É verdade, né? Para fazer uma extração de um canal, você precisa de anestesia. Aí a anestesia é bem-vinda, porque vai fazer com que você se permita se entregar a um determinado tipo de experiência que é profundamente sofrida e que precisa ser feita para a produção de saúde. Mas o que a gente fala nessa crítica à medicalização da vida é que a gente não deixa mais o nosso corpo falar e a gente não tem mais paciência, tolerância a essa frustração do corpo não ser o silêncio dos órgãos que a gente acreditava que era sinônimo de saúde. E o corpo fala. E quando ele grita num sintoma, quando ele tá, a cabeça tá doendo, por que que ela tá doendo? O que que aconteceu agora que fez ela doer? Veja, não é tudo psicológico, obviamente. Eu acredito em vírus, eu acredito em bactérias.
Pois é, pelo amor.
Né? Vamos só deixar aqui um aviso para as pessoas não identificarem que tudo é psicológico, tudo é psicossomático, não é isso. Mas a escuta do corpo, quando você medicaliza esse corpo o tempo inteiro, você também está recebendo uma anestesia farmacológica para você se distanciar desse tipo de escuta sensível, refinada, que é um aprendizado. né? É, a gente vai aprendendo a escutar esse corpo e não é o mesmo corpo, minha gente. A gente vai envelhecendo e o corpo vai mandando outro tipo de sinal, de outra categoria nova, que até o ano passado não mandava, e aí você fala zero game, e aí você começa, eita, que esse corpo agora tá mandando um sinal que não mandava antes, tipo, dor na coluna. Você podia dormir numa... Com 20 anos, você podia dormir no cimento. 5 horas e no dia seguinte você estava no carnaval.
Sim.
Vá com 50 anos dormir no, naquela esteirinha de acampamento para ver se você consegue
socorro,
se levantar.
Deus. Só de pensar o corpo já dói.
O corpo já dói. Então, o tipo de mensagem que o corpo vai te mandando vai mudando com o tempo. Então, a gente também... Por isso que viver cansa, gente. Cansa até cavalo, porque a gente precisa o tempo inteiro fazer essa atualização da consciência sobre quem a gente é, como é que a gente sofre, como é que o sofrimento aparece no corpo, como é que as emoções nos atravessam. Mas não adianta essa história de estou com a terapia em dia. Eu estou pegando ranço dessa expressão, eu não sei...
Meus, a minha nunca fica em dia, eu sinto inveja.
Pois
sinto
é!
Sinto inveja.
Pois é. Como assim? Onde eu vivem sinto essas inveja. Pessoas? O que comem?
Começa que eu já entendi que eu não vou ter alta. Não vejo esperança.
De vez em quando eu conto minhas sessões de terapia para Elisama, e minha terapeuta tem umas sessões em que ela me joga na parede tipo uma lagartixa e eu fico assim, rapaz, que tiro foi esse? Como diz Jojo Todinho, entendeu? Que tiro foi
gente,
esse?
Gente, a minha nunca tá em dia, assim, eu faço aí semana que vem é carnaval, não vai ter, né? E eu falando com a Paula, não, semana que vem é carnaval, né, não vai ter terapia, e ela, você quer remarcar algum dia? Eu falei, não, a gente consegue uma semana sem. Eu juro que essa semana eu vou conseguir seis. Fica tranquila, a gente se vê na outra. Mas é isso, assim, nunca mais sinto que tá kit. Mas sabe uma coisa que é importante falar agora, Xande, do que você trouxe, assim? A gente tá falando da medicalização da vida, da anestesia. E a gente, eu gosto de falar agora dos medicamentos antidepressivos. Pra gente entender que existem fases que a gente precisa de uma muleta. Que as nossas pernas sozinhas, elas não dão conta do que a vida tá demandando, do tanto que a estrada ela tá puxada, sabe? É, eu já vi amigas, e aí eu conto agora a minha própria experiência, que eu passei por uma fase muito difícil, e aí a minha endocrinologista me passou um medicamento pra tratar uma coisa que ele também tinha um antidepressivo. E ele insistiu várias vezes, vá no psiquiatra. Eu, não, a vida tá difícil, é assim mesmo, vamos que vamos. Né? Mato nos peitos. Já viu mulher preta precisar de alguma coisa, né? Vamos pra cima. E aí quando ela me passou, e eu tomei, eu comecei a usar, e eu comecei a respirar de novo. E eu pensei, por que que eu achei que eu tinha que dar conta disso daqui? Sem nenhum tipo de auxílio, no chão, do jeito que eu tava. Porque eu tava sem força nenhuma... Nem para conseguir olhar a minha situação e pensar. Eu não tinha espaço interno para escutar as minhas emoções, porque estava tudo muito, muito dolorido e muito grande. Então, eu gosto de falar que nós não estamos condenando um medicamento se você precisa dele. O que nós estamos falando aqui é, quando a gente não se permite sentir, a gente não se permite se ouvir. Eu volto lá para você, não vai representar o teu sonho na face da terra. O medicamento, ele pode ser a tua muleta, mas... Não dá pra acreditar que só ele vai ser o suficiente pra fortalecer tuas pernas pra um dia você talvez não precisar mais. Entende? Então, assim, eu preciso utilizar como é uma ajuda pra esse momento que eu não consigo caminhar sozinha. Eu não tô dando conta. Tá tudo muito difícil pra mim. Eu preciso desse apoio aqui, mas eu tô com esse apoio e mirando em me fortalecer, em me ouvir, em enxergar o que tá acontecendo ao meu redor. E observar os fatores estressores e ansiogênicos e o que precisa ser mudado para que eu não adoeça como fruto de um ambiente que está me adoecendo. Porque senão a gente fica nessa cultura de faça yoga, tome remédio. É, tem um livro, gente, que eu aconselho, chama assim, Um Abraço. É, para como é o título, Xande, do seu livro para você que está ansioso? Um abraço em você que está com ansiedade?
Gente, Toda ansiedade merece um abraço.
Esse livro é um amigo meu que escreveu. Ele é muito bom para tirar a gente desse olhar individualista, neoliberal para ansiedade, para os adoecimentos emocionais, assim, indico, tá? Então, esse olhar de que eu preciso, talvez, de uma ajuda agora para dar conta desse momento mega, mega, mega difícil. E eu preciso olhar ao meu redor e pensar, cara, o que é que tem que ser mudado aqui? Porque dar conta, suportar e atravessar o momento não pode ser a minha meta de vida. Né? Assim, eu preciso olhar e ter espaço para as minhas emoções. E aí hoje de manhã eu estava vendo uma aula de filosofia. Os gregos acreditavam que o que diferenciava um homem livre num homem escravizado, e aí um ser humano livre num ser humano escravizado, era o tempo para o nada. Então eles acreditavam que o homem escravizado, ele tem que estar cumprindo ali as atividades, trabalhar e dormir, comer e acabou. E que o homem livre, ele tinha um espaço para trabalhar, para comer e tinha um espaço para o nada. A possibilidade do descanso, do ócio, da autorreflexão, ela só era dada, esse espaço de você ter nada para fazer e sentar e falar, poxa, vou pensar na minha vida agora. Era o que diferenciava uma coisa da outra, para os gregos. E aí eu fiquei pensando, enquanto eu assisti a aula, na nossa suposta liberdade. Porque, veja, nós estamos vivendo um momento social em que tanto nos falam livres, tanto pregamos a liberdade de vestir, de andar, de fazer, de blá, 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 blá. Mas o nosso ócio, ele tem que ser criativo. Mas não tem espaço pra pensar. Mas não tem espaço pra chorar. Mas não tem espaço pra ficar triste. Mas você tem que estar feliz o tempo inteiro. Mas você tem que estar satisfeito o tempo inteiro. E cadê o propósito? Tô com a raiva dessa palavra que é tão bonita, gente. Tão conseguindo destruir tanta palavra bonita. Propósito é uma palavra tão linda. Mas tudo tem que ter propósito. E cadê a nossa liberdade? Cadê a liberdade se eu não tenho espaço pra chorar? Se eu não tenho tempo pra sentar na minha cama e desaguar a minha tristeza, a minha angústia? Se eu não tenho tempo pra falar agora, não. Nesse momento eu quero ficar quietinha. Nessa fase aqui eu tô precisando de silêncio. Nesse momento eu estou escolhendo agir de uma forma diferente da que tá todo mundo esperando. Ano passado, no carnaval, eu tava um poço de ânimo. A gente vai postar esse episódio depois do carnaval, mas a gente tá gravando um pouquinho antes do carnaval. E ano passado eu fiz fantasia, eu tava assim, quero ir pra rua, quero curtir muito, 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 muito. E esse ano, eu tenho pouco tempo que eu fiz uma cirurgia, eu ainda tô entendendo o meu corpo, como é que ele tá, o que é que ele dá conta, o que é que eu posso comer. Eu tô mais exigente pra um banheiro limpinho, porque agora, nesses primeiros momentos, eu posso precisar a qualquer momento e tal. Então, assim, falei, ah, vou ficar em casa. Tô com vontade de arrumar a casa. E aí, essa minha vontade de arrumar a casa, tô pintando o quarto das crianças, vou montar o quarto deles e tal, mas não era sobre arrumar a casa, eu percebi que é interno. Eu tô com vontade de arrumar essa casa interna também. Eu quero arrumar o físico e o metafórico, sabe? Aqui dentro eu tô precisando de um silênciozinho. E tá todo mundo em um carnaval. Ano passado foi passar por cair, sabe? Assim, pois é. Esse ano vai ser a Lisaminha e a caminha dela. E as crianças e o filminho em casa. E eu quero fazer isso. E não vai ter um monte de post sobre, olha só, a Sapucaí como é linda, como teve ano passado. E que eu tava muito lá, mas esse ano eu não tô lá. Esse ano eu tô em outro lugar. E esse espaço, sabe? Pra refletir onde é que eu tô. O que é que eu escolho? Tem o tem que e tem o que eu quero fazer. E tem o que eu julgo que é importante pra mim agora. E tem o tempo do nada. O tempo de não conseguir organizar por que eu quero ficar quieta. E que eu não tenho que ter uma resposta. E aí traz o que você disse sobre a nossa rapidez em querer dizer o que é e dar respostas.
Sim,
eu não tenho que dar resposta porque eu tô sentindo nem porque eu quero agora. Quem disse? Quem disse que eu tenho que sentar na minha terapia e falar pra ela exatamente por que eu quero ficar em casa? Não, pode ser que eu só descubra isso daqui a 2 meses. E se for esse o tempo de decantar, pra que as coisas fiquem mais límpidas e eu possa vê-las melhor, que seja, sabe? Mas a gente não tá se respeitando. E eu volto pra visão dos gregos, onde tá a nossa liberdade? Porque se eu não tenho espaço pra me ouvir, pra me enxergar, pra respirar, pra recomeçar, pra recalcular, eu não sou livre.
Olha, a sua reflexão me tocou tanto o coração que ele tá até acelerado. E eu fiquei pensando em algumas coisas. O estado brasileiro mais negro. Você vem de lá e eu me transformei numa pessoa de lá. Depois de viver 15 anos lá. Bahia. O povo baiano tem uma sabedoria, eu vou usar essa palavra, uma sabedoria sobre o ócio. Uma sabedoria muito particular. Muito honesta, muito genuína com o ócio. Por exemplo, ao longo do ano, a gente tem em Salvador, eu não sei como é que é no interior, Elisama, mas em Salvador a gente tem as festas de largo, que eles chamam, né? E nas festas de largo, que querem dizer as festas das datas importantes para as religiões de matriz africana, como, por exemplo, 2 de fevereiro, que é o dia de Iemanjá, 8 de dezembro, e a gente tem várias datas, o Senhor do Bonfim, 13 de janeiro, a gente tem várias datas num calendário em que a cidade realmente para. As pessoas param, festejam e voltam ao trabalho. Como é que o resto do Brasil construiu a representação social sobre a Bahia? Como gente preguiçosa. Então, atenção, o Estado mais negro, que na nossa herança cultural perversa é o Estado com maior número de pessoas, com o tom de pele, com a cor da pele escravizada historicamente nesse país, esse Estado tem uma cultura em que o descanso, a fruição da vida e o prazer bem vividos são rejeitados como uma virtude, são rejeitados como uma sabedoria e são renomeados como um defeito de cor, como diria Ana Maria Gonçalves, né? E isso vira a preguiça, o despreparo. Então, tem tudo a ver, a meu ver, com essa aula que você teve hoje de filosofia. Eu saúdo fortemente essa capacidade que a Bahia tem e que me ensinou e que me refez, porque eu me sinto melhor na minha relação com a fruição da vida, com o tempo para o ócio, com o tempo para não fazer nada, para festejar a existência depois que eu morei na Bahia. E é para lá que eu estou voltando no carnaval, né? Então, eu acho que para a gente deixar isso aqui, essa nossa conversa que começou com como neutralizar as emoções, e a gente está chegando ao final dela, conversando sobre o direito de não fazer nada. Você veja que tem toda essa curva, todo esse arco entre se escutar no incômodo e ter tempo para descansar dessa própria escuta, descansar desse fazer constante de prestar atenção em si, no que você está sentindo em um mundo e os impasses do mundo com você, de você com o mundo, as transições da sua vida, os lutos, as expectativas, as chatices, os porres, os propósitos. Então, que a gente tenha tempo para tudo, para se escutar, para produzir, para não fazer nada, né? E podemos terminar o som de Rita Lee, nada melhor do que não fazer nada, só para deitar e rolar com você.
Né? Sim, sim, sim. Isso que você falou da Bahia, né, Xande? É a terra de gente mais trabalhadora que eu conheço.
Sim.
Moro em São Paulo, mas conheço pouca gente como baiano. E esse equilíbrio que a gente faz, assim, que é ancestral.
É ancestral.
De manter o sorriso no rosto e saber gozar da vida, mesmo com tudo muito difícil, mesmo trabalhando muito enlouquecidamente, uma coisa não anula a outra. É lindo. E é lindo. Aceitar, pra gente voltar aí lá pro começo da nossa conversa, é um aceitar da ambiguidade, né? Da vida.
Isso.
Trabalho,
isso.
Ralo, dói, é difícil. E eu vou acabar esse dia de cão e vou sentar ali numa roda e vou dançar muito e vou curtir e vou amar e vou ser amada e vou buscar um prazer, porque o prazer faz parte dessa vida. É o que deixa a vida melhor, sabe? Então, assim, é uma sabedoria ancestral que, por ser o lugar mais negro do país, a gente tem isso na nossa veia, né? A gente aprendeu isso vendo os nossos, né? Os nossos avós, os nossos bisavós. Então, é um negócio que é passado de pai para filho, ainda bem, né? Ainda bem.
Olha, uma das razões, minha gente, pelas quais eu e Elisama precisamos um do outro, é porque a gente se lembra. A gente se lembra. A gente se recorda. E a gente se apruma. Então, inúmeras vezes, Elisama, você me lembrou que eu merecia parar. que eu merecia viver o prazer, que eu precisava abandonar a banda sertaneja do sacrifício que forjou este corpinho e esta alma que está aqui, né, para gozar a vida. Então, muito obrigado por isso. Estou fazendo aqui um agradecimento ancestral e personificado, porque na minha vida você é muito importante como esse amparo, sabe? Com você eu sinto que eu posso conversar sobre essas duas coisas, a dimensão do trabalho, na hora que a gente está lá pilhado, acelerado, fazendo 300 mil coisas, e a gente para um minuto e fala assim, update, vamos atualizar aqui 300 mil coisas que eu estou fazendo. E você, nossa, eu tô aqui no aeroporto, quando a gente nos encontra no aeroporto, que já aconteceu mais de uma vez. Mas muito obrigado por você ser a representante, uma representante importantíssima dessa consciência refinada da beleza e da necessidade responsável de se trabalhar e a beleza e a responsabilidade consigo do descanso, da fruição, do gozo, do prazer. Obrigado.
Ai, meu amigo, eu te amo tanto. Nossa, e ter você na minha vida, ter o seu colo, a sua presença, a sua... Nossa, não tenho palavras para agradecer essa sorte que a gente tem nessa vida, não, gente.
E assim com confete, jogando confete um no outro.
Rasgando seda, porque a gente se ama pra caramba.
Isso, confete carnavalesco, por enquanto, a gente começa na palavra, Elisama vai viver o confete da tinta na parede, porque ela tá pintando com arte, ela é dessas, gente. Ela é do do it yourself, sabe? Esse negócio de você aprender coisa de tutorial, Elisama é dessas.
Eu vou fazer a cabeceira da cama de Helena, você não tá entendendo.
Não, eu olho, eu apenas observo, sabe? Apenas observo porque eu não tenho esta habilidade e muito menos a vontade de desenvolvê-la. Então eu apenas observo, celebro, aplaudo. Então Elisama está neste confete e eu vou estar no confete na Serpentina de Salvador. Eu espero encontrar vocês aqui. Até o próximo carnaval a gente vai estar junto. Quando for virada do próximo carnaval, a gente vai falar de outra coisa. E eis o fluxo impermanente e inevitável da vida. Semana que vem, minha gente. Vem com cá. Mais um Café com Cuscuz.
A gente não ia falar de livro todo episódio, a gente já esqueceu?
Ah, a gente esqueceu! Como é o nome do negócio? Indicações culturais.
Indicações culturais.
Indicações, antes de terminar.
Qual que você vai indicar? Eu vou indicar um livro da Alice Walker. Eu não sei se assim pronuncia o nome dela. Que é O Segredo da Alegria.
Nossa, é um que lindo. Livro... Que lindo título.
Incrível. É um dos livros mais bonitos. Enfim, né? A mulher é incrível.
Ela é incrível.
A escrita dela é um negócio
de louco. Eu só li
A
Cor Púrpura dela.
Cara, O Segredo da Alegria, amigo, leia.
Ah, vou ler.
E... você só entende porque o nome é O Segredo da Alegria no final do livro. E aí, na hora que você lê, você chora. Na hora que você lê, que aparece o nome, aparece O Segredo da Alegria no final, você chora. Porque é um livro duro. É um livro que fala de histórias muito difíceis. Mas é lindo. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Então, eu indico muito ele, O Segredo da Alegria.
Olha, eu quero indicar... Um canal do YouTube. Eu tenho estudado, para escrever meu livro, eu tenho estudado o pensamento do Ailton Krenak, profundamente. Tô lendo e vendo tudo que esse homem fala, porque ele, sobretudo, é um transmissor oral de saberes, né? Para ser coerente com as origens. Né? E existe um canal do YouTube... em que ele conversa na rede, em que ele convida pessoas para conversar na rede com ele. Eu vou pegar aqui o nome do canal enquanto eu falo com você, porque isso tem a ver com tudo que nós falamos, com essa fruição da vida. Chama Selvagem o canal, Ciclo de Estudo sobre a Vida, e tem um programa que ele tem, chama Conversa na Rede. Tem uma conversa dele com o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que é lindíssima, lindíssima. É uma conversa de duas pessoas que estão ali profundamente conectados com o encontro. É uma aula sobre como presentificar a vida na hora do encontro. Nada é mais importante para aqueles dois do que escutar o outro naquele momento. É um nível de sacralidade da escuta que eu me emocionei muitíssimo. Né? A forma como os dois se tratam, como eles se escutam, como eles partem da escuta para refazer o que eles estavam pensando e, a partir disso, dizer uma fala transformada pelo que eles escutaram. É lindo, lindo. Recomendo. E Ailton Krenak, para mim, é talvez um dos maiores filósofos vivos brasileiros, né? Se não o maior.
Sem dúvida.
Além dele ser um imortal da Academia Brasileira de Letras, né? Mas eu acho que esse título é pouco para ele. Ele tem um tipo de sabedoria que é quase inclassificável, de tão extraordinária, de tão fora da caixinha. Às vezes é até difícil escutar a força da simplicidade do que esse homem diz. Na hora que ele fala, por exemplo, que o Rio Doce, que foi contaminado pelos dejetos da barragem, que ele fala que o Rio Doce não morreu, ele está em coma. Mas a natureza não abandona o rio. Olha que coisa. E que eles estão cuidando do estado comatoso do rio. Assim, eu não sei se nós temos alcance da profundidade dessa frase.
Não temos.
Né?
Não temos.
Mas por isso que a gente precisa escutar muito, para ver se uma hora entra. Então essa é a minha indicação de hoje. Obrigado pela sua, obrigado a você que ficou com a gente esse tempo todo, que permitiu que a gente chegasse até você com mais uma conversa, que está fazendo um bem enorme para nós dois, esse reencontro nesse projeto que aconteceu logo antes da pandemia e que se alastrou pelos próximos 80 anos da nossa vida, que ainda estão em curso. Podem aguardar que vocês ainda verão muitos episódios. A gente se vê semana que vem com mais um Café com Cuscuz. Um beijo!
Até, minha gente! Beijo!
Tchau!